Boa tarde a todos. Começo por pedir desculpa pelo atraso, a culpa foi minha. Tive um problema no trânsito e quando a gente quer, parece que passam, os semáforos são todos vermelhos. E peço já desculpa pelo tempo que os fiz estar aqui à minha espera. Está aqui comigo a senhora deputada do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira, que também está com um bocadinho de pressa, porque tem outros a fazer já de seguida. Começo por agradecer a vossa presença aqui, a presença da Associação Nacional de Professores de Português. Como professora de português, fico muito contente de os receber e também vou ter muita curiosidade, certamente, em ver o trabalho que estão a desenvolver. Eu pedi a eles, se fosse possível, que fizessem uma intervenção inicial relativamente curta. Depois, a senhora deputada Diana Ferreira, como tem que se ausentar, levantaria alguma questão que, exatamente, e depois eu ficaria-vos para o fim para concluir a reunião, está bem? Muito obrigada.
Boa tarde, então. Em nome da Associação Nacional de Professores Portugueses, agradecemos estarmos a ser recebidos. Eu farei lerei um texto em que tentarei apresentar-nos e depois a minha colega gostaria também de deixar algumas questões que depois os senhores deputados poderão responder. Tendo em conta o ponto de partida, Portugal dos últimos 40 anos, no que se refere à educação, é um caso de sucesso. Apesar disso, 4 décadas em termos históricos correspondem a muito pouco. Ainda ontem, portanto, éramos um país com uma elevada taxa de analfabetismo e com a frequência do ensino secundário e superior limitada a um pequeno conjunto de pessoas favorecidas pelo estatuto socioeconómico das respectivas famílias. Este percurso de sucesso, no entanto, está carregado de erros que se poderiam ter evitado e cuja repetição deveremos evitar. Na realidade, a educação, ao longo destes 40 anos, foi pasto de constantes oscilações, geradoras de instabilidade e de confusão. No que respeita ao ensino de português, tem sido avassaladora a quantidade de alterações curriculares e terminológicas a que se juntou recentemente um novo acordo ortográfico. Terão sido vários fatores que conduziram a esta situação, mas é importante realçar que os professores, de uma maneira geral, não são verdadeiramente chamados a debater as opções curriculares e terminológicas, entre outras, uma vez que o poder político, com demasiada frequência, vê os docentes como meros executores e não como parceiros. Noutra face desta moeda, talvez devido a algum desencanto, os mesmos professores parecem ter desistido de assumir plenamente a sua condição de técnicos diferenciados e conhecedores do terreno, limitando-se a aceitar sem debater, sem discutir, ou seja, sem contribuir. A Associação Nacional de Professores de Português procurará, assim, reavivar e dinamizar o debate entre os docentes, de modo a reunir contributos para a elaboração de pareceres ou para a avaliação de programas e de outros instrumentos, sem que isso dependa necessariamente de prazos de consultas públicas. Note-se que, apesar da defesa do valor da estabilidade, o debate poderá, naturalmente, originar críticas a normativos legais considerados perniciosos para o ensino do português. Os membros fundadores da Associação Nacional de Professores de Português reconhecem ainda que as ligações entre os docentes dos diferentes níveis de ensino são ténues, quando não pautadas por alguma animosidade ou desconfiança. Tendo em conta que o estudo da língua é transversal a todos os ciclos, é urgente criar pontes que unam os docentes desde o pré-escolar ao superior. Neste âmbito, fomentaremos o imprescindível diálogo entre os vários níveis, o que nos permitirá ainda assumir posições sobre a formação inicial dos professores. No contexto em que as humanidades têm sido desvalorizadas em nome de critérios cegamente utilitaristas, é fundamental repor no seu verdadeiro lugar a importância da literatura e da história da literatura, áreas fundamentais para o desenvolvimento linguístico, cognitivo, afetivo e cívico dos jovens. Entre as várias atividades que irá desenvolver, a Associação Nacional de Professores Portugueses dará especial importância à formação contínua, a precisar de reanimação, não só porque poderá contribuir para a atualização científica e pedagógica, mas também porque constitui a plataforma ideal para a prosecução dos vários objetivos já apontados. Desde a sua apresentação pública, no dia 18 de abril, a ANPROPORT tem vindo a reunir com várias entidades, para além de ter elaborado e publicado pareceres, sendo de realçar os que se referem à grafia a utilizar nos exames nacionais e ao número máximo de provas a entregar a cada professor classificador nos exames de português de 12º ano. Tendo em conta, aliás, que está a decorrer a época de exames, gostaríamos, a propósito, de chamar a atenção dos senhores deputados para os problemas causados aos alunos pela imposição de uma única grafia nos exames nacionais, sabendo-se que, apesar do fim do período de transição, há sinais claros de que a aplicação do Acordo Ortográfico de 1990 está a ser fonte de vários constrangimentos na sociedade portuguesa e nas escolas, o que poderá prejudicar os jovens, como procurámos demonstrar no parecer acima mencionado. Finalmente, a Associação Nacional de Professores Portugueses coloca-se à disposição dos senhores deputados para consultas e pareceres que entendam necessários no âmbito das várias questões relacionadas com o ensino do português. Muito obrigado.
obrigada. No início da audição não apresentei ao professor Fernando Navais, que é o presidente da direção, e é a professora Ana Cristina Silva, que estão aqui connosco. Eu dava desde já a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, uma vez que está um bocadinho de pressa e depois...
Aí vai,
está bem. Pronto.
Se não se importasse, se acha que dá tempo, como tem que ser sido assim, mas muito, muito breve. Eu não vou muito dar a ver.
Vou fazer como se fosse um teste, e não vou fazer sequer a introdução, são só as perguntas, e têm muito a ver com esta questão do uso, da obrigatoriedade do uso apenas da grafia do acordo ortográfico 90 nos exames nacionais. E as questões são dirigidas à Comissão. Saberão os senhores deputados do caos instalado no uso da língua portuguesa neste momento? Temos a coexistência do português sem acordo ortográfico, com acordo ortográfico, grafia do português do Brasil, desde documentos oficiais até manuais escolares, até à escrita que se vê em toda a comunicação social. Saberão os senhores deputados da contaminação que o acordo ortográfico está a provocar no uso do português, erros novos que não existiam? Por exemplo, o facto de os alunos estarem a deixar de utilizar os hífens na pronominalização, o facto de começarem a usar acentos circunflexos em palavras que em português de Portugal não têm, como seja eletrónico, o facto de os alunos estarem a começar a retirar também consoantes no inglês e no francês. Saberão os senhores deputados que os alunos podem ser penalizados no exame nacional e reportando-me essencialmente ao 12º ano, em que uma décima pode fazer a diferença entre o curso que os alunos querem e aquele onde depois efetivamente irão parar. Saberão que eles podem descontar até 4 pontos no total por causa da correção ortográfica, incluindo os que eles já dão, naturalmente, mais os erros que poderão vir a ser acrescentados pelo uso indevido do acordo, também muito fruto dos modelos que eles têm à sua volta. Acham justo, os senhores deputados, que os alunos que não têm convivido grande parte do seu percurso escolar com o acordo ortográfico, com a grafia do acordo ortográfico, sejam obrigados, sejam neste momento as únicas pessoas em Portugal que são obrigadas a utilizá-lo sem recorrer a um corretor ortográfico? É aquilo que todos, e repito, praticamente todos fazem, e cujo resultado muitas vezes é também errado, porque sabemos que o corretor ortográfico tira os que deve e aqueles que não deve. Acham que esta obrigatoriedade cumpre os princípios da equidade, justiça, rigor e de uma ética que seja o garante da legalidade no interesse de todos e cada aluno? Citei uma parte da missão do Júri Nacional de Exames. Gostaríamos de saber se os pedidos que foram enviados por deputados do PSD e do CDS ao Ministro da Educação, penso eu que terá sido diretamente ao Sr. Ministro, colocando questões sobre o uso do acordo ortográfico, se eventualmente já foram respondidos, não temos informação a esse respeito. Queríamos informar que tivemos uma reunião com o IAF, o Instituto de Avaliação Educativa, e hoje de manhã com o Júri Nacional de Exames, e que ambos nos afirmaram que não colocam nenhum tipo de objeção à utilização das duas grafias nos exames nacionais deste ano e que a operacionalização do processo será muito fácil e não levantam nenhum tipo de problema a que isso aconteça. Por último, eu queria relembrar que ninguém, digo, das pessoas que têm lidado com isto, poderá alegar desconhecimento dos constrangimentos, como consta de um documento que está aqui numa pastinha que vamos entregar, que recebemos do Júri Nacional de Exames, algumas pessoas que tinham escrito a expor os problemas em relação a isto. Dizia eu que achamos que ninguém pode alegar desconhecimento. Eu própria, o meu colega também, estivemos já aqui nesta casa, fomos ouvidos, penso que há cerca de 3 anos, no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Implementação do Acordo Ortográfico. Eu trouxe 2 alunos, uma colega de inglês, outro colega de português, e tudo isto que nós estamos a ver agora foi dito, que iria acontecer, foi provado que iria acontecer, foi demonstrado que iria acontecer. Portanto, nós percebemos que este modelo não era um modelo estável, que os alunos não estavam a conseguir encontrar uma estabilidade na língua portuguesa, que os próprios professores não dominam o acordo ortográfico. Os professores não podem andar com dicionários de facultatividades atrás, por exemplo, e que neste momento os professores classificadores de sexto ano já começam a levantar questões, como por exemplo a ausência dos acentos nos pretéritos perfeitos, transforma na grafia escrita o jantamos em jantamos, por exemplo, e que não só a nível do texto, ainda que seja facultativo, eu quero dizer que todos os manuais optaram por retirar. Para quem ensina literatura, que é o caso de quem está no secundário, essencialmente literatura, isto traz problemas acrescidos na análise dos textos, que foram aqui bem explicitados nessa altura por mais do que uma pessoa. A última coisa que eu gostaria de perguntar é qual é a posição oficial da Assembleia da República perante este cenário e qual é a resposta que nós, como representantes da Associação e essencialmente como professores, porque o que nos preocupa neste momento são os alunos, que resposta é que nós podemos levar neste momento aos professores de português e aos nossos alunos? Muito obrigada.
Muito obrigada. Sinto a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Associação Nacional de Professores de Português. A intervenção que eu vou fazer vai ser breve por questões de tempo, mas também porque as questões colocadas aqui e que nos levantam têm para nós uma resposta muito clara. O PCP foi o único partido na Assembleia da República que não votou a favor do acordo ortográfico. Não o fez em 1990, não o fez nesta última votação. Nós entendemos, de facto, que a escrita é também ela um instrumento da língua, mas que até um dos critérios definidos nesta revisão do acordo era a aproximação da grafia à oralidade, que é um dos critérios mais subjetivos que existe, porque até nós, no nosso país, vemos perfeitamente a oralidade distinta de norte a sul, e como tal, esse é para nós um critério até ele tremendamente questionável da forma como foi elaborado este acordo. Estamos na caricata situação de sermos o único país que adotou o acordo ortográfico. Propusemos um projeto de resolução em que se propunha a suspensão do acordo ou então a desvinculação de Portugal do acordo ortográfico. Este projeto de resolução não foi aprovado e foi substituído até por uma proposta do CDS-PP, de um grupo de trabalho que na prática nunca funcionou, aliás, do qual fazia parte o deputado do PCP, Miguel Tiago, e que nunca funcionou objetivamente no seu intuito de estudar e de ver as consequências do acordo na prática, digamos assim. Por isso, sendo esta a posição que o PCP assume, penso que também percebem que acompanhamos naturalmente as preocupações que aqui colocaram. E junto até mais um exemplo caricato e objetivo de quando falava aqui das acentuações, que é a palavra para e a palavra para, que para saber como se vai ler tem que se perceber toda a interpretação contextual da frase, o que só em si irá dar inevitavelmente erros de leitura. A posição do PCP é esta. Nós, quando propusemos na altura a suspensão, na sua renegociação de bases e de termos do acordo ortográfico, ou então a desvinculação de Portugal do acordo ortográfico, entendíamos que esse era o caminho que deveria ser seguido. Não foi esse o entendimento dos restantes partidos, porque o PCP absteve-se, mas todos os outros partidos votaram favoravelmente. Por isso, há um entendimento dos outros partidos de que o acordo ortográfico deve vigorar. Dizer ainda que há uma petição, que ouvimos também aqui na Comissão de Educação, uma petição de jovens da escola secundária de Camões, exatamente, que também vinham aqui colocar essa preocupação designadamente por causa dos exames nacionais. E, naturalmente, que nós também, conforme vos dizemos a vocês, acompanhamos as preocupações que eles manifestaram sobre a questão do acordo ortográfico. E acrescentamos ainda mais uma coisa, é que o endeusamento que é feito em relação aos exames nacionais por parte de sucessivos governos, transforma neste momento a questão dos exames nacionais e da avaliação externa quase como o único instrumento de avaliação, o que coloca também sobre os próprios alunos uma carga e uma pressão relativamente aos exames nacionais, até desde o quarto ano, que neste momento também existem, que para nós é absolutamente inaceitável. Por isso, acompanhando as preocupações que foram aqui trazidas na altura também pelos jovens, acrescentamos mais esta, é que o impacto da nota dos exames nacionais na vida, no prosseguimento de estudos daqueles jovens, só é tão acentuado e a preocupação com o acordo ortográfico, no fundo, só surge porque, de facto, os exames nacionais é que definem o que é que vai ser o futuro dos jovens. E esse é também um caminho que o PCP tem rejeitado, aliás, tem proposto várias vezes que seja muito mais valorizada aquela que é a avaliação contínua do que a questão dos exames nacionais. Pronto, mas para concluir, acompanhar naturalmente as preocupações que nos colocam, dizer que não estivemos com este processo, fomos de facto o único partido que não votou favoravelmente a este acordo ortográfico, que propusemos uma solução que não foi aceite, que iremos naturalmente continuar a acompanhar e que nesse aspecto contam também com o PCP para o que entenderem que devam colocar. Relativamente à posição da Assembleia da República, não entendemos que devamos ser nós a falar sobre ela. O grupo parlamentar do PCP tem uma posição e nem sequer é um partido que esteja neste momento no governo, como tal, falamos em nome do PCP e não da Assembleia da República. E muito obrigada e peço mais uma vez desculpa por ter que me ausentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou eu agora levantar aqui algumas questões, mas eu ia dividir a minha intervenção em duas partes. Na primeira parte, em que falaram nas alterações curriculares, e realmente é um facto, como professora também senti isso durante muitos anos, parece que cada governo faz questão de deixar uma marca diferente, e isso às vezes realmente é penoso, quer para os professores, quer para os alunos, quer mesmo até em termos de elaboração de manuais, cria uma série de problemas e essa é uma preocupação que realmente já temos tido na Comissão e já temos ponderado. Relativamente ao acordo ortográfico, este assunto, e eu vou falar de uma forma muito imparcial porque eu tenho uma posição pessoal sobre o acordo ortográfico que me vincula a mim própria e à posição oficial dos vários grupos parlamentares. Relativamente ao acordo ortográfico, este assunto, e eu fiz parte do grupo de trabalho que falou há pouco, este assunto foi amplamente debatido, tem sido amplamente debatido desde há décadas a esta parte. Quando tivemos o grupo de trabalho na anterior sessão legislativa, nós ouvimos entidades das mais diversificadas. Nós ouvimos escritores, nós ouvimos editores, livreiros, professores, autores de manuais, alunos. E devo dizer que as opiniões são muito divergentes. Não se pode dizer que são todos contra o acordo ortográfico, isso não acontece. Não é? Temos opiniões muito divergentes, que foi o resultado do relatório que foi elaborado no grupo de trabalho. Também dentro dos próprios grupos parlamentares, não é uma posição consensual, mesmo dentro dos próprios grupos parlamentares que neste momento estão, falo pelos grupos da maioria, que estão a implementar, que deram cumprimento ao acordo internacional que já tinha sido feito. Ora bem, este acordo internacional, como sabem, já vem há uns anos a esta parte. O que este governo fez, já vem de outros governos, o que este governo fez foi implementar, foi dar continuidade, digamos assim, a esse tratado internacional. Os alunos do sexto ano, que fizeram o sexto ano no ano letivo anterior, já foram confrontados com... Este ano. Já foram confrontados com exames com o acordo ortográfico. E agora, esta questão que se coloca e que se levantou mais relativamente aos alunos que estão a fazer provas de 12º ano, e eu percebo, porque uma décima pode ser importante para entrarem ou não no curso que pretendem, mas quando me falou nos 4 pontos, não é assim tão taxativamente, porque os 4 pontos já incluem os erros que os alunos naturalmente dão, mais a penalização do acordo. Portanto, estes 4 pontos não correspondem a 4 pontos de penalização sobre o acordo ortográfico. No entanto, o que se trata é verdade que nós fomos o primeiro país a implementá-lo oficialmente, é um facto. No entanto, o Brasil adiou para 2016, mas porque, entretanto, criou um grupo de trabalho que pretende sugerir algumas alterações. Depois, quando a questão se colocar, ver se há, qual será a posição do governo português. Os outros países, este acordo visava, essencialmente, que a língua portuguesa tivesse uma implementação maior, sobretudo nos países da Cplp. Se formos para os países da Cplp, sabemos como é que as coisas funcionam. Lá as coisas são todas muito mais lentas. É verdade que há países que ainda nem sequer ratificaram, outros já, mas não o implementaram. E nós fomos o primeiro, é um facto. Mas se calhar também nós, como sendo o português a língua mãe, também se calhar competirmos e a nós dar o pontapé de saída. Mas eu digo isto de uma forma muito... que não é exatamente a minha posição, é a posição oficial sobre este assunto. Nesta altura também, agora devolvo-vos a pergunta, imaginem o que implicaria um retrocesso em todo este processo, onde já os manuais estão todos com os acordos ortográficos, onde os alunos já estão a aprender com o acordo ortográfico há vários anos, onde os que entraram no primeiro ciclo já só conhecem esta grafia. Eu percebo, percebendo as vossas preocupações e as preocupações que aqui nos colocam e que também os alunos que tivemos aqui há duas semanas atrás nos vieram colocar no âmbito de uma petição, mas fazendo também um balanço de tudo aquilo que nós ouvimos nos grupos de trabalho que foi concluído e do relatório que foi elaborado, devolvo-vos também esta questão: como acham que se resolveria e que implicações traria em termos, já não falo em termos económicos, mas mesmo em termos de educativos, para aqueles alunos que já só conhecem uma língua que é a língua do atual acordo ortográfico. De qualquer forma, partilho as vossas preocupações, que são também as minhas, e como professora de português também são várias questões pertinentes que colocaram e que eu também, como professora e como mãe, também as tenho. Mas também já agora devolver-vos a questão e também queria ouvir a vossa opinião para que ficasse registado. Muito obrigada.
Então, eu peço desculpa porque não me terei feito entender. Nós não vimos aqui defender a suspensão do acordo ortográfico enquanto associação. Uma coisa é a posição que nós temos enquanto cidadãos, enquanto, pronto, até professores, dentro das nossas salas de aula, e não falámos dela. Outra coisa é a preocupação que nós temos neste momento com os alunos que vão, pela primeira vez, ser obrigados a usar apenas a grafia do acordo ortográfico. A nossa proposta, e foi nesse sentido que nós já tivemos a garantia do IAV e do Júri Nacional de Exames, de que não haveria nenhum problema em pô-la em prática, neste momento, é que seja aceite tanto a grafia pré-acordo como a grafia do acordo, nos exames deste ano. Nos exames deste ano. A nossa urgência tem a ver com os exames deste ano. Posso também dizer, como Associação Nacional de Professores de Português, é a nossa intenção fazermos uma avaliação do impacto que o acordo está a ter junto dos alunos, mas isso será um outro tipo de trabalho. A nossa urgência, e peço desculpa de não ter sido mais clara, a nossa urgência é em relação aos alunos deste ano que estão perante um problema que não foi criado por eles, que lhes vai trazer problemas. O problema dos classificadores com dúvidas que eu lhe coloquei tem a ver com os meus colegas que já estão a corrigir exames de sexto ano. O exemplo que eu lhe dei do verbo, do pretérito perfeito e do presente é de uma colega classificadora que está agora a corrigir um exame de sexto ano. Portanto, a resposta muito direta é aceitação este ano da grafia pré-acordo e acordo ortográfico, uma vez que o prazo que foi pensado implicava a estabilização de um modelo da língua e essa estabilização não aconteceu. Portanto, achamos que não têm que ser os alunos a serem prejudicados com um processo do qual eles nem sequer fizeram parte. Eu não sei se fui mais clara.
Os alunos que vão fazer exame no próximo ano letivo também ainda não têm... ficam na mesma situação.
Não, quer dizer, nós vai haver sempre alguém que... Este ano é o primeiro ano em que é obrigatório. Portanto, nós não estamos a trabalhar com previsão de... Estamos a falar dos alunos de nono ano e de décimo Nono ano também, é bom que fique claro, mas essencialmente os alunos de 12º ano. E nós vamos entregar uma pastinha, pronto, onde temos o nosso parecer e temos uma série de exemplos que vão desde despachos do Ministro da Educação até páginas do Diário da República, em que se percebe que não há um domínio da grafia do acordo ortográfico. Portanto, se de cima não há um modelo instituído, nós achamos que em cima dos erros que os alunos já dão, e nisso eu concordo completamente consigo, os alunos já dão erros. Portanto, tem sim, eu vou dar um exemplo prático, um aluno que escreva julho, por exemplo, com maiúscula na primeira questão. Eles agora têm 6 questões no primeiro grupo e que repitem cada uma das questões a palavra julho com maiúscula, desconta 6 pontos.
6 décimos.
6 décimos.
Sim, pronto, eu digo 0, pontos 6. Porque eu faço os testes para dizer, peço desculpa. Desculpa, 6 décimos. É mais de meio valor em cima dos erros que eles naturalmente já dão. Sintaxe, de pontuação.
Os documentos que nos vão deixar incluem já, não incluem nenhuma posição do IAV nem do Júri Nacional de Exames. Não,
não
tem nada.
Foi-nos transmitido agora oralmente.
Oralmente, sim. Não tem nada por escrito.
Aquilo que nós temos aqui é o nosso parecer, que foi entregue ao Ministro da Educação, foi entregue ao IAV e foi entregue hoje de manhã ao Diretor do Júri Nacional de Exames. Pronto, e deixamos alguns exemplos, nós vamos deixar da própria contaminação que está a acontecer neste momento em tudo o que nos vem parar às mãos, dentro das escolas, fora das escolas, na comunicação social, nos manuais. Eu gostaria depois, se fosse possível, não tivemos hipótese de imprimir uma página do manual de história de 7º ano que tem a palavra suntuoso com M, que além de não existir, porque continua a ser suntuoso, nem sequer houve a preocupação de passar o M a N. Portanto, isto está num manual de 7º ano de história, em vigor. Há constrangimentos, os alunos estão desorientados e não são só os 12º ano, não são só. Eu tenho alunos de 11º que vão fazer exame de Física e de Biologia e que eu não, o exemplo que deu o Sr. Deputado do PCP, o para e o para, que me vieram perguntar, mas se eu quiser dizer que a reação para, etc., como é que eu faço? Eu disse, ponho um acento. Não é penalizada pela grafia e não pode correr o risco de um professor não perceber aquilo que está a escrever. Portanto, isto é aquilo que está a acontecer dentro das escolas. Eu não, espero ter sido mais explícita.
Sim, sim. Limitar-me a reforçar as palavras da minha colega, lembrando que ninguém, sobretudo os alunos, aprende a escrever só na escola ou só na aula de português. Nós, evidentemente, fixamos imagens visuais, não aprendemos só as palavras segundo as regras da ortografia, porque a maioria das pessoas, obviamente, não vai ler nenhum acordo ortográfico como não leu o anterior. E estes alunos vivem rodeados de problemas levantados por este acordo, e isso causa, efetivamente, causa todos estes problemas de saber como é que se há de escrever, de erros que não existiam antes do acordo. Há erros que aparecem a seguir ao acordo. Não podemos, evidentemente, afirmar com toda a certeza que a culpa seja do acordo, claro. Nós, por exemplo, sabemos que o acordo continua a escrever, só deveria continuar a escrever-se facto com C. A verdade é que o próprio Diário da República, neste momento, está enxameado de factos. E estas são questões, sim, e contactos, a que não podemos fugir, porque nós reproduzimos, desde pequenos, aquilo que vemos escrito à nossa volta e também aprendemos a escrever assim. Portanto, é muito preocupante. E como a minha colega disse, nós, a defesa da revogação do acordo, isso é outra questão. Outra questão que não nos traz aqui hoje. É uma preocupação muito mais premente, que é a destes alunos que podem, efetivamente, ser prejudicados até um total, claro, de 4 valores, que poderá ser ou não, de palavras que sejam escritas com a grafia de 45. Isso seria muita coincidência, mas em abstrato até é possível, não é? Porque basta repetirem-se determinados erros ao longo das respostas, mas a questão é esta, ela existe, não é, não é uma invenção. Estes erros não são estão em textos públicos.
Muito obrigada pelas vossas posições e preocupações aqui demonstradas. Isto vai ser elaborado no relatório, vou fazer chegar à Comissão, que certamente ponderará tudo isto. Portanto, tudo que me dizem aqui, o Sr. Ministro já tem conhecimento, portanto não é novidade. Também o que me dizem foi que tanto por parte do IAV como do Júri Nacional de Exames que há uma abertura para que este ano, excepcionalmente, sejam consideradas as duas grafias. Ficamos com esta informação e vamos avaliar certamente as vossas preocupações, que são também as nossas, agora, obviamente. Muito obrigada. Muito obrigada.